Então,
não, uma boa noite a todos. É só para alguns dados sobre o filme. Esse é um filme sueco, né, de 2008. Ele estreou em 26 de janeiro no Festival de Gotemburgo. E ele acabou estreando no Brasil no ano seguinte, na Mostra Internacional de São Paulo. E as críticas do filme, de modo geral, foram muito positivas, né? E o filme, ele é baseado num livro, ela trouxe a cópia. E o autor do livro acabou fazendo o roteiro do filme. Isso foi determinante, eu acho, que para a obra, do jeito que ela foi. Porque, principalmente, há diferenças bem sutis entre o livro e o filme. E eu acho que o autor teve muita importância nisso. Ele soube fazer essa transposição para o cinema de uma maneira muito interessante. Porque, se a gente for notar, o filme ele deixa algumas coisas no ar. Coisa que no romance, por exemplo, ele acaba colocando de maneira mais explícita. Tem até uma cena ali do garoto, depois acho que a gente pode discutir isso melhor, né, do vampiro, castrado. E ele teria uma cena no filme. E ele resolveu não fazer essa cena justamente para dar um ritmo melhor pro filme dessa maneira. Eu acho que isso determinou, assim, o filme fazer tanto sucesso. E uma outra curiosidade, logo depois ele acaba ganhando uma versão americana. Também é interessante de se assistir para comparar também, porque eu acho que são ritmos diferentes, né? Outra linguagem, outra escola. E é bem interessante assim, também para se analisar o livro e a versão posterior americana. É outra coisa assim, que eu acho interessante também, que é um dos apelos do filme, é essa relação dos personagens, né? Que fica muito ambíguo se é um caso de amor realmente ou se ela está à procura de um guardião, que é um dos símbolos dos filmes de vampiro, né? O próprio Bram Stoker, no romance, ele utiliza isso daí da questão do guardião. E fica essa coisa se ela está usando o garoto ou realmente há uma relação entre os dois ali. Então isso também é um outro apelo. E o ritmo do filme de ser um filme de drama, né? Não ser totalmente um filme de terror, não utilizar cenas só de impacto, ou susto, ou muito sangue. Ele sabe dosar isso de uma maneira bem legal. Achei isso assim... bem... E a questão também, outra que é muito pertinente no filme, ele procura fazer nos anos 80, ainda uma época sem tanta tecnologia para as crianças, e trata da questão do bullying. É uma questão que o garoto ele sofre muito, mas ele não é detectado isso nem pelo colégio e nem pelos pais do garoto. Ele acaba sofrendo isso daí e é um dos motivos para ele se aproximar do personagem Eli, né, que é o vampiro da história.
Eu fiquei, sob essa perspectiva, até eu acho muito interessante essa ideia da... São dois personagens infantis, né, o que não é muito comum nos filmes sobre vampiros, né, até... Talvez um tópico muito interessante que seria essa ideia da infância vivida como inferno também, né?
Sim.
Porque se o vampiro acaba expressando muito essa ideia da eternidade, da beleza, da sedução, o que a criança pode fazer no universo do vampiro? Se não viver a impotência de nunca poder ser desejada, né? Ficar naquele lugar em que ela não vai ter um outro desenvolvimento, né? Então ela, ao longo do tempo, vai tendo uma consciência cada vez mais adulta, mas um corpo encerrado no corpo de criança, que é quase o paradoxo do anão, né?
Uma frase é vital, tem 12 anos, há muito tempo.
Uhum.
Então quer assim, dizer, de não conseguir se desenvolver também.
Nas representações dos anões se fala muito nessa percepção do corpo físico, especialmente, né? Parece que é um corpo de uma criança, mas frequentemente, né, nas representações literárias, há um corpo de um adulto, né?
Sim.
Então, o quanto essa Eli não cumpre a função também de uma iniciadora sexual, né?
Sim.
Daí naquela cena lá, daí pensa na ideia do sangue, dos fluidos, né, na cena em que ele se propõe, o Oscar se propõe a fazer o pacto, né? Então... ele se corta e pinga o sangue e ela lambe aquele sangue, né? Uma coisa parece toma uma dimensão muito erótica.
Toma. E além do erotismo, a gente for ver também a ambiguidade na vestimenta deles, no próprio cabelo, tanto dele quanto dela, né, no caso, ou dele, né? Essa questão dos gêneros, ela é muito bem trabalhada e é consciente, assim, pelo autor. Ele quis trabalhar isso daí de uma maneira muito boa. Se você parar para pensar, nos anos 80 também existia muito essa questão da androginia no rock e tudo mais. Ele, o autor do livro, fã do Morrissey, né? O próprio título Deixa Ele Entrar é uma canção do Morrissey, e que na letra da canção ainda fala que beijar é muito bom e tudo mais. Ele trabalha com esse sentido. E é interessante porque no cinema de vampiro, a criança quase nunca aparece. Ou no Entrevista com o Vampiro...
Me recordei da Cláudia.
Isso, é um personagem...
E também se revolta porque isso. Ela sempre vai ser criança, ela quer ser sedutora como as isso. mais velhas, ela tenta cortar o cabelo, não quer ter aquela aparência de boneca, qual ela foi condenada.
Isso,
né?
É um dos poucos, assim... Mas outra coisa muito importante também de se ater a essa produção é a época em que ela é feita. É uma época que os filmes de vampiro estavam tendo já uma outra visão por causa do sucesso do Crepúsculo, né? Muita gente, filme só para adolescente, e surge esse filme, que é um filme mais assim denso, né? E por outro lado, ele teve assim uma propagação muito grande, por mais que no cenário da época vampiresco era dominado aí por vampiros, digamos assim, teenager e tal, com outro tipo de discussão. Mas de fato, ele toca nos assuntos assim bem interessantes, muito profundos, acho. E um dos sucessos do livro, que o próprio diretor procurou, foi isso. Foi porque tinha uma temática diferente, embora tenha toda a simbologia, a própria moça que ela é escrava, que é algo que o Bram Stoker também já tinha trabalhado nessa mitologia, né? Ela acaba infectada e ela não conseguia se livrar, ela teve que abrir lá a cortina para se mandar. Porque justamente tem essa questão dos dois personagens. As duas crianças ali é o ponto vital do filme.
Mas no livro, talvez, não sei quem possa me responder, no livro a relação é de pai ou é de amante?
Ele
alguém que foi amante e...
Ele é pedófilo.
É pedófilo.
Essa relação é de... No livro é muito mais detalhado.
Tem essa coisa assim... Parece, ocupa essa figura de pseudo pai,
sim,
né, ao longo da história.
Ou de guardião, né?
Mas
alguma coisa assim.
Dá a entender muitas vezes que ele já foi apaixonado, que ele sente ciúmes do Oscar, né? Tanto que a todo momento fica falando assim, não ande muito com esse garoto. Né, e tá sacando que alguma coisa a mais tá acontecendo entre os dois e ele não tá gostando.
Não li um romance inteiro.
E daí assim, o sacrifício
são
dele, né? Que
são
é um...
bem. Que sanam todas essas dúvidas, né? Que no filme de repente deixam suspenso. O romance ele né, tem esse detalhamento aí.
Tem. E sem contar que assim, ele. A questão da idade pra ele começa a pesar muito. Porque ali já passa até de pai, já não é que seria avô para uma neta. E a impotência de ele não ser um vampiro. Que por mais que ela, né, tenha essa questão de não poder envelhecer nem nada, mas se tem aquela sensação de que vai viver por um bom tempo e ele não, que o tempo dele está se esgotando.
E parece que vai se sabotando, né? Porque a forma como vai pegando as vítimas depois, ele vai se deixando, parece pegar, não faz nada direito mais.
Isso, outro detalhe do filme. Nota-se que ela também fica chateada com ele, por ele não conseguir mais executar da maneira correta e deixar essas pontas soltas e uma hora ser descoberto e tudo mais. Então também há uma reprovação dela com ele. E isso o preocupa. Então tem. Os conflitos são bem interessantes. Por isso que eu falo assim, é muito interessante ler o livro e ver o filme. Não há problema de ler depois de ver o filme, porque são estruturas diferentes. A estrutura aqui, ela é bem detalhada, assim, linear. O livro não, ele tem flashbacks, ele volta. E essa cena da castração que eu falei era para ser um flashback. Ele achou melhor não utilizar para deixar o filme numa mesma, né, sintonia. Não precisar recorrer ao uso de flashback, por exemplo.
E é o que fala, desejo de vingança também, essa coisa muito forte, né, do garoto.
Ah,
né,
sim,
Até penso muito em algumas recomendações sobre narrativas de vingança, né, que se fala assim, a vingança nunca deve exceder o dano que lhe é causado. O dano que era causado era aquela provocação infantil ali do bullying e tal. Só que daí parece que há esse excesso na punição quando os corpos aparecem, um desmembramento ali na cena da piscina, né?
É, um outro detalhe...
Que era sob a ameaça de alguma coisa acontecer, mas a gente não sabe se menina ia de fato enfiar uma canivete no olho.
Ela mesmo questiona ele numa cena assim, bem, tu tem vontade de matar, eu mato por sobrevivência. Ela questiona ele também. E eu acho que é uma espécie de instigação, assim. É como se ela estivesse instigando ele para que ele se tornasse o guardião dela. Fica um pouco evidente isso daí também.
E daí entra no caminho também de uma outra forma de iniciação, não apenas a sexual, né?
Claro. Uhum. Claro. Tem isso. No universo dos filmes de vampiro tem isso também, né? Esse erotismo todo, ele carrega muito isso. O romance já, o Drácula do Bram Stoker ou do Sheridan Le Fanu, ele tem muito isso do erotismo, né, de trazer isso à baila.
Eu tava pensando até num contraste assim dessa infância vivida como inferno, também tem a velhice vivida como inferno, que a gente pode pensar no The Hunger, né?
Sim.
Que tu também é fã desse filme, né, do Tony Scott.
Fome de Viver, sim.
Fome de Viver, isso. E porque daí tem a questão do velho condenado à eternidade de nunca morrer, né? Ficar naquele caixão, num mundo grotesco, do qual não pode se libertar nunca.
Posso fazer alguns complementos com umas obras que me lembrou um pouco?
Claro.
Eu gostei de linkar essa relação dela de iniciação e de projeção com um filme que trabalha com vampiros, mas não tem essa seriedade, assim. Tipo, What We Do in the Shadows. É levado pro lado da comédia. Não sei, alguém aqui já viu?
Sim.
É um filme que eu amo e tem aquela questão de eu prometo te tornar vampiro se você me servir até o ponto em que eu precisar te tornar vampiro. Eles fazem isso com praticamente todas as pessoas de quem eles precisam algum serviço, alguma coisa assim. Desde o dono da balada que precisa convidar eles para entrar, que eles prometem que vai ser vampiro, até a pessoa que oculta os corpos, até a pessoa, o policial que deixa passar os crimes deles. E a cena em que ele cai da sacada, né, da janela, que seja do quarto hospital, dá pra ver que ele continua respirando. Então é como se fosse o pagamento dela. Ele disse, tipo, olha, agora que você não tem mais como me servir, eu te transformo em vampiro. Agora eu cumpro com o que eu prometi. E o garoto, ela não transforma em vampiro em momento algum. Porque é aquela relação de, tipo, enquanto você puder me servir, eu preciso manter você tendo um objetivo pra me servir, que é te tornar vampiro. Então eu só vou te transformar no último momento que eu tiver pra... em que eu ver que eu não vou mais poder te usar, sabe? E essa questão do garoto eu achei interessante, dela ir acostumando ele a fazer as coisas que ele precisa nessa relação de proteção mútua, dela resolver os problemas dele, dela dar dinheiro pra ele, de dizer, não precisa se preocupar com nada, pode revidar com mais força porque vai dar tudo certo. E não transformar ele em vampiro. Porque vários momentos do filme deu a entender que ele tava ok com isso. Que ele estaria, tipo, de boa, me transforma, tá tudo bem, sabe? Ele não se opôs. Ele permitiu que ela chegasse perto dele a ponto de talvez transformar em vampiro. E ele concordou com essa relação, sabe? Isso é um ponto que eu acho interessante trazer pra obra.
Eu fiquei na dúvida se foi uma transformação mesmo, ou se ele foi assim, tipo, ah, me mata porque olha a situação que eu já tô, não tenho o que fazer aqui, né, já tô ferrado da vida.
Mas
imagina um vampiro naquelas condições.
Aquele cara que é o que morre durante o filme, né? O vampiro que morre durante o filme, do One Lovers Left Alive, que ele já tinha problema pra andar, ele não conseguia respirar. Pensando, porra, que merda, sabe? O cara podia ter se transformado em vampiro há tanto tempo e se transformou em vampiro à beira da morte. Ele vai estar sempre quase morrendo. Toda eternidade ele tá quase morrendo.
Sim. Que é a imagem mais grotesca, aparece no The Hunger, né? Que é quando... Qual que é a...
Catherine Deneuve?
É, o nome do personagem dela eu não lembro, né? Que ela vai dar o último beijo lá.
Isso.
E tem aquela coisa do... Os corpos não se conectam, né? Não tem mais intimidade. Inclusive ela sente nojo, né? Manda ele pro caixão, não, fica aí. Eu quero continuar minha vida.
E que é bem curioso. E ele... É outra coisa da mitologia que eu achei legal, que ele atualizou, que ao invés do caixão foi numa banheira. Também ficou legal, muito sutil essa questão. Ele utiliza, sim, esse símbolo do caixão, mas de uma maneira um pouco diferente, né? Então, eu também gostei. Acho que o fato de ser no gelo, assim, o frio, dá uma conotação muito bonita, né? Plasticamente, a fotografia, sim. A trilha sonora também, ela é minimalista, ela não precisa causar forte emoção, porque o filme em si, embora pareça ser um ritmo arrastado, ele flui muito bem.
Vamos pegar? Vamos,
é. Boa noite a todos. Obrigada, Márcio, né, por mais um convite de participar. Eu vou ressaltar alguns pontos, né, que o Leonardo já comentou, da adaptação, né, do livro. Esse livro, até quem tiver interesse, eu peguei lá na biblioteca do Colégio de Aplicação. E o que eu acho interessante na transposição do papel para a tela é justamente essa presença do autor como roteirista. Né? Eu acho que isso te dá um comando no roteiro maior, e o espectador só tem a ganhar com isso. E sobre o diretor, o Thomas Alfredson, ele dirigiu também O Espião que Sabia Demais. Tem um elenco que eu acho sensacional, com Colin Firth, com Benedict Cumberbatch, com Gary Oldman, que já foi o Drácula, né, também. E o que mais me chamou a atenção nesse filme foi a fotografia. O diretor de fotografia é o Hoyt Van Hoytma. Ele é um cara que, assim, ele tá no meu top 5 de diretores de fotografia, sem sombra de dúvida. Eu acho que ele transita com uma elegância entre gêneros. Ele, assim, então a gente tem o horror aqui, do Deixa Ela Entrar. A gente tem ele no último James Bond, que é o Spectre. Tem ele no Her, do Spike Jonze, que é ela em português, que ficou,
ela.
Ela. A gente tem uma parceria com ele também, acho que em 2014, foi no Interstellar, com Christopher Nolan. E ele também fez a fotografia do Espião que Sabia Demais, sabe? Então ele é um cara que eu gosto bastante, ele tá numa parceria agora com o Nolan de novo. Quem quiser ver o teaser já tá no YouTube, é do Dunkirk, o nome, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Eles estão até, né, curiosidade, eles estão evitando as CGIs, as imagens geradas por computador nesse filme, e está sendo filmado em 70, em 35 em IMAX filme. Não sei como é que chega no Brasil, mas eu estou bem ansiosa para ver. Outra coisa com relação à fotografia foi esse contraste, né, que tu falou da neve, da noite. Eu acho que ele acertou em cheio na iluminação. A iluminação, ela intensifica e ela realça muito essa aura do urbano gótico, né? Então eu acho que ele foi bem, bem certeiro nisso aí. Foi uma coluna essencial para esse clima no filme. Passando para a história, eu também fiquei matutando na hora de ver o filme sobre vampiro nessa fase criança, pré-adolescente. E aí eu só lembrei da Cláudia também, da Kirsten Dunst, né, no Entrevista com o Vampiro. Sobre os personagens principais, a gente tem o Oscar, né, que é um menino inseguro, que sofre bullying. Até esse bullying no filme, pra mim bullying é bullying, mas é muito mais leve do que a gente vê no livro. É muito mais agressivo no livro. E a gente tem a Illy, que é uma vampira segura, mas que eles têm em comum a solidão. Então eu acho que o que vai atar o nó dessa relação é essa solidão, né? E que a gente nota nos vampiros, isso é muito, muito comum, né? Essa solidão. Parece que é uma coisa que é bem, que vem junto com eles. Como eu tô trabalhando agora, a minha pesquisa atual é com vampiro e com cinema. Um filme que eu tô trabalhando é Entrevista com o Vampiro, do Neil Jordan, de 94, e o outro é o Amantes Eternos, o Only Lovers Left Alive, do Jarmusch, de 2013. A gente começa, né, isso dentro dessa janela cinematográfica, desde o Murnau, em 22, perceber esses códigos de identificação do vampiro. Então, alguns são adicionados, né, durante o tempo, alguns são removidos, mas você tem que ter alguns códigos para identificar essa figura. Então, nesse filme, claro, tem mais, mas os principais que eu notei é a questão do guardião, desse fiel escudeiro. Sempre tem alguém ali como servo ou como escravo. E o Rakan, nesse caso, faz esse papel, né? Que a gente não sabe a natureza da relação, mas ele é um fiel escudeiro. Outra coisa que eu notei é a autocombustão, né? Eles têm aversão à luz do dia, eles não brilham à luz do dia, né? Que é uma coisa...
Ainda bem.
Né? Ok. E até eu vi uma entrevista do diretor, e ele fala que a Suécia seria o lugar, se quiser achar vampiro, é lá, porque as horas de luz do dia no inverno são muito poucas. A questão dos poderes especiais, a rapidez de escalar, essa força, né, absurda que ela tem. E o convite para entrar, que é a minha cena favorita ali, eu acho sensacional. Eles precisam de convite para entrar, pelo menos, né, no que eu acredito na figura do vampiro. Até eu queria ler um trecho bem rápido dessa cena no livro, só para vocês terem, né, uma ideia de como ele descreve. Aqui ela já está dentro, né, do apartamento, e fala assim: Illy continuava na mesma posição de quando estava do lado de fora do apartamento, parada, de braços caídos, e não tirava os olhos de Oscar. O menino sacudiu a cabeça. Então, se... Ele parou de falar quando uma lágrima brotou do canto do olho de Illy. Não, uma de cada canto dos olhos. Mas não era lágrima, já que era bem escura. Então, acho... Né, pelo menos essa cena, eu acho que ele foi bem fiel a essa descrição, né, que ele dá... no livro. Eu sempre me perguntei, assistindo os filmes, o que aconteceria se um vampiro entrasse, né, sem ser convidado. E assim, ele dá uma interpretação que eu acho bem interessante. E só para finalizar, saindo desses códigos do vampiro, o que me chamou a atenção foi a questão da fisionomia deles, né? Você tem no Oscar traços mais femininos, de acordo com a construção social que a gente tem do que é feminino, né? Ele é loiro, e ele é frágil, e ele é inseguro. E do outro lado a gente tem ela, né, morena, com traços não tão femininos, de novo, né, de acordo com a construção que a gente tem de feminino e masculino, com uma força, e ela protege ele, né? Então, assim, claro, é uma primeira percepção, e eu acho que esse casting também foi proposital. O que ajuda para complementar o contraste já do cenário da noite da neve, né? Então, foram as coisas que eu achei relevante passar e falar aqui para vocês. E eu não sei se a gente pode passar o trailer.
Estava lembrando dessas depois, questões sobre o porquê, né, da necessidade de pedir autorização para entrar. Uhum. E o Claude Lacouture tem toda uma genealogia, assim, de fantasmas que teriam fraternidade com os vampiros. E ele fala sobre dois especificamente. Um deles era o Batedor, que seria o espírito do morto, que aparece para... ele quer levar a pessoa que ele ama para o mundo dos mortos também, porque não quer ficar sozinho, né? Então tem o horror da solidão. Então ele bate na porta esperando que a pessoa saia para levá-lo. Que é o... A gente pode até colocar essa figura aparece no poema O Corvo, do Edgar Allan Poe.
Mas a própria
Que quando bate na porta, ela acha que bate na porta, ele pergunta, né?
Sim.
Pela falecida.
Mas a própria Suécia tem lendas sobre isso. Inclusive, o Victor Sistrom, diretor do cinema mudo, faz um filme baseado numa dessas lendas, chamada Carruagem Fantasma.
Tem um conto russo que está numa coletânea de narrativas de horror do século XIX, que agora não lembro o nome, que ele é também com batedores.
É uma lenda judaica também.
Carruagem Fantasma?
Carruagem Fantasma.
Pedir entrada, veio nessa fase de romantização dos vampiros no cinema. Se você pega a fase bestial, claro, pegando um péssimo exemplo do vampiro como besta, mas um drink no inferno, os vampiros não devem entrar, eles são vistos tipo como criaturas.
Até porque já estão dentro, né? Já estão dentro.
Já estão ali.
Depois, um copo de morcego, sabe? Tipo aquela coisa do vampiro que te ataca, o vampiro que vai querer te fazer algum mal diretamente, que é visto tipo, só como monstro, ele não pede pra entrar, ele não tem. Não tem nenhuma formalidade, e a questão do vampiro nessa fase de romantização do vampiro no cinema, ele se veste bem, sabe? Tem assim, aquele outro estilo, ele é aquele cara que é charmoso. Ela, por exemplo, não tem essa questão da roupa e etc. Não sei se é porque ela é uma vampira criança e não trabalha com essa questão de tipo, ser sensual e etc.
Da vaidade, né?
Exato. Mas você pode ver que ela é toda charmosa no filme. Sabe? Tipo, ela mesmo ensanguentada, ele olha pra ela e ele fica, meu Deus, sabe? Ele olha pra ela com aquela cara de fascínio. E essa pegada de tipo, o vampiro precisa ser convidado pra entrar, Ele não vai te drenar completamente só se você permitir que ele te transforme em vampiro. Às vezes, tipo, fica um Yon e Lobo vai estar lá e dá a entender, tipo, ah, quem a gente vai transformar? Esses dois ali a gente vai drenar Sim. ou vai transformar? Não. Estão apaixonados, vamos só
vamos deixar,
transformar, vamos drenar completamente. Tem essa questão, assim, da ética deles.
Sim.
Sabe, dessa coligação.
É, não, tem uma etiqueta vampírica, assim, sabe?
Isso,
é.
Tipo, a máfia vampírica, assim, tipo, somos muito, muito legaisões. Ela vem na fase desse filme, sabe? Porque antes não se trabalhava essas questões. Então, era só uma fera e você só tinha modos de evitá-lo. Era questão de, tipo, bala, estaca de madeira, o alho. Você não se preocupava em convidar o vampiro a entrar, sabe? Não se trabalhava esse tipo de aspecto. Eu acho que essa fase do cinema trouxe essas outras questões deles serem frios, deles de pele, deles serem frios, deles precisarem de convite para entrar. Trouxe isso pro cinema e era algo que ficava mais preso na literatura antes da fase de romantização do vampiro no cinema, que é um ponto interessante. Outra, tem um hostel em Florianópolis, na Lagoa da Conceição, que é dirigido por vários suecos. E tem uma
noção de vários vampiros.
Tem vampiro lá agora.
Super legal, gente, super boa. Até o dono Stellan Harabi, alguma coisa assim o nome dele, Stellan. Eles fazem uma brincadeira lá. Presenciei isso acontecendo, que um tava no banheiro assim de noite, o outro acordou. A gente tava ali bebendo, né, conversando, ele chegou assim, bateu na porta e começou a falar o nome do cara, assim, tipo, bem devagar, sabe? Tipo, essa questão de bater na porta de noite é bem lenda local, sabe? Que, tipo, se alguém vier pra te atacar, a pessoa não vai te atacar, ela vai bater na porta. E aí você tem que decidir se você abre a porta ou não, sabe? É, tipo, é bem...
Mas tem essa coisa da cultura popular, né? De você não poder responder teu nome se alguém te chama, né? Na rua. Não sei, eu convivi muito com isso, né? Porque algum espírito tá te chamando, né? O espírito do mal, frequentemente, né? Então, você nunca pode responder, você sempre tem que olhar.
Onde o filme se passa e dessa relação de, tipo, bater na porta, até o código Morse que eles usam no filme, tipo, das batidinhas. Tipo, a pessoa tá batendo na parede, você responde se você quiser.
Minha frustração com o cinema é que todas as crianças de cinema aprendem código Morse, eu nunca aprendi.
Eu não leio! Eu tentei ver na internet, mas não.
Já
o
que eles falaram no final ali que eu sabia?
Ah, ali na. Eu li. Esqueci.
Eu não me lembro, realmente, mas fala ali.
Tem na internet, tem.
Alguém se deu pra uma criança que realmente aprendeu
código. É, certo, né? Que obviamente não fui eu. Uma provocação que eu queria te fazer, já que você tá pensando nessas questões da viagem e tal.
Obviamente... É que a minha pesquisa com os filmes é o vampiro como viajante do novo e velho mundo, né? Então tem isso nesse Amantes Eternos e no Entrevista com o Vampiro, né? Deles saírem dos Estados Unidos para o velho mundo. Então, e aí tem essa ida e volta, né? Você pode falar.
Não sei se lhe ocorreu assim, é porque me ocorreu, talvez você possa pensar e ver se você usa isso ou joga fora no lixo. Mas o Michel Onfray, naquele texto lá sobre a poética da viagem, começa a discutir essa ideia do Caim como até a figura quase do primeiro vampiro, né? O primeiro amaldiçoado. Né? Então ele é obrigado a obedecer a movimentação, né? Ele precisa ser nômade, né? Então ele tem que violar todo aquele desejo de permanecer na terra, porque ele era o agricultor, ele era ocidentário, então ele precisa se tornar, contra gosto, um amante da mobilidade, da mobilidade do tempo e do espaço, né? A gente pode falar assim, já que ele vai errar para a eternidade, Sim. tem essas relações. Eu fiquei pensando na possibilidade de você fazer uma relação disso com a teoria do Walter Benjamin, se apropriar dela, misturar tudo e inventar uma nova postura, né? Quando ele fala sobre as formas dos narradores arquetípicos, né? Então ele diz sobre o marinheiro mercante, que é aquele que viaja no espaço, traz a novidade para onde ele foi, né? Retorna. Daí depois tem o lavrador sedentário, que é aquele que permanece na terra natal dele, se torna um repositório de toda uma história, de toda uma cultura, né? Então ele pode propagar pelas gerações aquilo que ele aprendeu. E a fusão desses dois para o Walter Benjamin seria o artífice medieval, que daí combinaria essa ideia de movimentação no espaço, porque o artífice precisa se mudar para assumir uma outra oficina, e também tem essa questão temporal, porque ele aprende um ofício ao longo do tempo com um mestre. Né? você poderia talvez se apropriar disso e subverter esse terceiro. O artífice medieval fica de lado e a figura do vampiro é a figura do narrador primordial, nesse sentido, porque ele é o único que pode transitar pelo tempo e pelo espaço de uma forma sempre entrar em contato com o novo, entrar em contato com o passado, ser esse repositório.
Uhum.
Né, como o elemento fundamental da narrativa de viagem.
Uhum. Não, enfim. Vou pegar isso,
eu
agora
pensei,
já
eu pensei só, tu faz.
Meu orientador tá lá ainda. A gente já vai, obrigada pela dica, eu vou.
Vai querer assim. Ver o trailer?
Eu vou mostrar rapidinho o trailer, não sei.
Da versão
pra quem
americana.
Remake da.
Uhum. O remake tomou o cuidado legal de usar uma locação dos Estados Unidos onde tem gelo também.
É, não, e eu acho engraçado que assim, no remake americano não é o roteirista. Eu não sei se eles tiveram algum contato, mas o roteirista é diferente. E a produtora é a Hammer Films.
É a inglesa,
desse,
né?
E que eles tinham parado em 94 e aí começaram de novo em 2008, uma coisa assim. Deixa eu pegar. Eu não vi a versão...
Eu vi, é curioso, assim, dá pra assistir, não? Dá pra... Agora a versão americana, a cena da piscina, ela ocorre no flashback. Ficou interessante.
Não é, não.
A estrutura ficou interessante.
Não é que você ouviu, você só viu o trailer.
É que o problema é o seguinte, quando você se depara com uma obra dessa, dificilmente um remake vai ser sempre um anticlimax. Então é difícil, mas é bem curioso.
Inglês for Latinha.
Bem que o trailer também engana muito.
Não, mas o ritmo do filme ele é um pouco mais, digamos assim, rápido. Agora, os atores desse filme, se eu não me engano, eles eram amadores. Pelo que eu pesquisei, eu não sei se eles tinham trabalhos anteriores antes desse filme sueco.
Eu acho que o que eu tinha lido era também que eles eram amadores. Porque o casting foi uma das coisas mais difíceis.
Isso.
Pelo fato de eles estarem procurando crianças que não tinham experiência antes e de acordo com a fisionomia, né?
Foi.
Que eles queriam.
E até a própria procura mesmo, o próprio diretor, né, foi procurar o autor antes, também já teve essa odisseia assim, para adaptar o livro, porque ele não era famoso, os primeiros trabalhos eram com televisão, uhum, né, uhum. Ele não tinha uma experiência assim, sólida no cinema. Então isso foi legal. E eu acho que a principal felicidade do filme foi isso. Foi não pensar em ser um filme de vampiro, foi pensar em ser um drama onde todos esses símbolos e códigos são inseridos na narrativa. Uhum. Eu acho que essa é a grande diferença desse filme. Diferente desse para a versão americana, por exemplo. Que ali é uma versão, é um filme de vampiro com esse drama. Uhum. Aí já veio atores profissionais, né, a montagem de câmera bem, bem hollywoodiana.
Uhum,
mas funciona, funciona. E eles respeitam bastante o roteiro do filme.
Uhum.
Assim como o filme, eles adaptaram, deixaram um pouco dessas questões de responder o que o livro fala.
Uhum.
Sabe? E, de fato, o livro tem uma outra estrutura. Acho que não ficaria legal mesmo entregar tudo.
Sim.
Principalmente essa questão da pedofilia, assim. Que é bem pessoal do livro.
Uhum, né?
Não ficaria
uhum,
legal no,
uhum.
no filme.
A gente pode abrir para o debate,
claro.
Inquietações também, a mais que vocês tiverem,
bom, né?
Provocações para esses dois convidados.
Mas ela também está estudando o filme iraniano lá do vampiro, né?
Não, eu apresentei, eu comentei aqui o Garoto Aqui na Noite.
Tá. É um filme bem interessante também.
Bem, bem gosto bastante.
É. Não, e desses gêneros, assim, o gênero de vampiro, ele nos últimos anos, ele tem tido bastante coisa interessante, né? Por mais que teve esse boom, assim, de filmes adolescentes, mas volta e meia se explora outros tipos de temática.
Uhum.
E acho que é bem vivo, assim, ainda vai sair muito mais coisas. Que é essa questão que você falou, né, Márcio, do vampiro ser errante, dá coisa, enredos para se explorar muito.
É uma coisa também mais existencialista, né?
Exato, exato. Embora, de modo geral, a gente saiba que há um apelo também por cine espetáculo, né? Que é o terror hardcore, de sangue e tudo mais. E aí a figura do vampiro às vezes aparece, às vezes é um outro gênero do horror. Mas o vampiro tem dentre, né, o gênero do horror essa coisa mais filosófica também.
Mas acho que para se manter agora vai ter que revitalizar
vai
de alguma forma,
alguma
né?
Coisa,
o mito
que,
precisa passar por uma repaginação, porque...
Concordo. Ah, mas conforme a época, acredito também, é muito fruto da sua época também. Tu falou do The Hunger, era bem nos anos 80 aquilo ali, né? O próprio personagem do David Bowie fechava muito com aquela época. Então acho que cada época...
É um
pouco...
filme marcado também por uma época que... Toda uma alegoria para a contaminação da AIDS.
Exato,
né?
Isso. Mas, né? Mas com essa época atual também, dos aparelhos e da tecnologia, também alguém daqui a pouco vai ter uma sacada para usar isso também, tá entendendo?
Os novos realizadores
pra
aí. Para
se conectar,
na plateia,
não, e até.
Não vou nem apontar.
Como questão de se conectar, tá entendendo?
Ó, a responsabilidade aí.
A gente tá dando ideia.
Mas é. Hoje com essa coisa de se conectar, então quer dizer, dá porque é uma rede global,
sim,
né?
Cyber vamping.
É. Ah, tem um cyberpunk, é pra uma ficção científica.
É,
já criou várias saídas aí bem interessantes.
Uma pegada interessante disso da tecnologia com o cinema de vampira, no próprio Watch in the Shadows, eles vendo no YouTube o amanhecer pela primeira vez, ficando chocados. Tipo, nossa, é assim que é o sol, é assim que acontece.
Ah, com certeza. Ah, o cinema não vai se esgotar, né? Imagina. Nossa, mas um questionamento aí, meu pai.
Você é professor, orientador, está tão tímido hoje. Conta provocando, porque um dia ficou. Eu estava tão quieto, solitário na minha, não querendo participar, ele me provocando.
E aí, chega a noite, fica...
Aí, alguma pegada do gótico aí, falar sobre os vampiros góticos, não?
Vampiro, né? Uma metáfora cultural, né?
Está aparecendo alguns alunos que eu tenho, assim.
Vampiro passeando agora na literatura de viagem.
personagem do vampiro passeando por diferentes gêneros, não só o terror, mas de repente é a literatura de viagem. Muita coisa para pensar, né?
Sim.
Você tem algumas fusões aí do...
vampiro conectado à tecnologia, né? A presa com o novo USB.
Claro.
Vampiro é uma metáfora cultural.
Já tá arraigado, né? Esses símbolos já estão arraigados. A gente, na hora, quando eu vi a primeira vez que eu vi o filme, na cena de abrir a janela, eu me lembrei do Murnau, do final do Nosferatu, né? Dessa coisa de se desintegrar. Lembra um pouco, querendo ou não? Na hora que a moça se desintegra lá pegando fogo.
Sim, dá
uma homenagem. Então, quer dizer, esses símbolos acabam se replicando de maneiras diferentes, com a tecnologia e tudo mais. Nesse filme, algumas coisas são mais explícitas do que outras, ele se dá essa liberdade, então isso é interessante.
Tava tentando lembrar algum filme recente que eu também vi de vampiros, mas agora não... É
mais recente?
É, mas irá com crianças.
É com crianças?
E também é de algum país europeu, agora não me recordo, assim. Não é um filme bom, acho que por isso que eu esqueci, mas ele tinha um bom cenário também.
Eu fiquei pensando nisso bastante, assim, porque o Crepúsculo já é o final da adolescência, né, 17, 18, acho que estão no high school ali.
Trabalha com criança.
Mas esse criança pré-adolescente, nessa fase, eu só consegui lembrar da entrevista com o vampiro mesmo. Vou tentar pesquisar esse que tu falou.
Desculpa,
Eu vi o filme.
No Nosferatu no Brasil, aquele
sim. Não pôde filmar durante a noite, fez, imagine.
Onde se dedia.
Pense noite.
Veja-se noite que ele tira de um poema concreto.
Pô, nós exibimos isso aqui, cara, esse filme.
Ah, é?
No Floripa Noise, há 2 anos atrás.
Há 2 anos atrás?
Lá no Talezinho.
Tô 4 metros como o Nosferatu.
É.
De sunga, o vampiro na praia. Os signos que ele pega, ele subverte, né?
Basicamente o Ivan trabalhou só com os signos mesmo, cara. Ele queria lidar com isso. Que era a época da contracultura, né?
As impressões, né? O vampiro do Murnau, aquele vampiro careca, e o Torquato Neto, aquele vampiro cabeludo, e o dia e a noite, como seria o vampiro se ele estivesse vindo pro Brasil?
Não, tem um outro. Os filmes são tosquérrimos, assim, eu não recomendo. Mas assim, ó, na Índia e no Paquistão foram feitas 2 versões do Drácula muito curiosas. Primeiro que, assim, subverte toda a questão cristã da coisa, da crença para eles. Então, por exemplo, ao invés da cruz, é um daqueles símbolos místicos, assim, que afasta o vampiro, sabe? A questão da vida eterna para eles é um pouco diferente, porque eles acreditam em reencarnação. Então ele lida muito com esses símbolos, eles tentam ler da maneira deles. Então tem 2 produções... asiáticas e uma indiana e uma paquistanesa que são muito interessantes. A própria Argentina também fez um filme em 1967 chamado Sangue de Virgens, Sangre de Virgenes, que se passa em Bariloche. Também uma visão muito interessante do vampirismo. O vampirismo também na contracultura, nessa onde os caras saem para zoar e tudo mais, e um vampiro na Argentina com toda aquela questão e cultura local, também muito interessante. Também subverte, pega os códigos, né? Mas lê para a cultura deles. É muito interessante. Vale a pena ir de procurar. E tem pra, na internet tem. Esse, o Sangre de Virgens, esse se encontra. Os outros são mais difíceis. Mas se alguém tiver curiosidade, aí eu faço uma cópia.
Essa questão da imortalidade na história dos vampiros coloca ele numa situação tão paradoxal, né? Porque se o desejo humano é não morrer, né, e o vampiro é o único que não morre, né, por razões naturais, né, ao mesmo tempo ele é sempre um amaldiçoado, né, então nunca é um benefício, né, apesar de ele ter algumas outras aspectos interessantes dentro dessa mitologia, que é a sedução, é um envelhecimento, né, a manutenção da beleza, que também é uma busca eterna das pessoas, né, manter-se com a mesma aparência, por muito tempo, né. Só que é como se fosse um alto preço para pagar por todas essas questões, né?
Eu penso no ponto também do vampiro ter os seus servos, né? A Anne Rice que trabalha
uma,
com isso.
É, é uma figura aristocrática,
isso,
né?
Isso,
então,
isso.
Um vampiro encarna...
Exato.
Encarna no próprio...
Os empregados, né?
Isso, e até é curioso notar que no, naquele filme de 1931 do Drácula, ele não consegue seduzir, a grande cobiça dele é seduzir uma moça do mesmo par, porque ele só pegava empregada. E é curioso aquilo ali, e daí se nota assim, ele usa, aí quando era empregado só olhava e já seduzia, uhum. A moça, ele tem trabalho, tem essa coisa assim de ter os seus escravos, seus asseclas ali por perto, uhum. É um dos outros símbolos que se criou através dos anos, né, e aí acho que isso aí é muito culpa do cinema, não tanto da literatura, o cinema acabou criando esses códigos aí.
Eu acho que a tradição do vampiro aristocrata é muito literária. É.
Sim,
né?
Sim,
se pensa
sim.
Na
fortifica
na
visual do cinema,
sim.
Né?
Sim.
É. Uhum. Sem dúvida.
Não, eu quis dizer que o cinema ampliou, de modo geral.
Uhum.
A produção cinematográfica.
O visual daí só ajudou o vampiro, né? Imagina.
É claro.
Uma outra possibilidade, pensar no vampiro burguês. Uma estrutura mais democrática, não vertical, mais horizontal. Né?
Quando ela falou no Drink no Inferno, é interessante que ele brinca com os símbolos. Sabe como é que a gente vai matar? Faz uma cruz.
Sabe alguma coisa
sobre água benta,
não,
vamos
não,
lá.
Gente, livros reais, alguém já leu alguma coisa ou só filmes? Não, a gente. O que a gente sabe sobre vampiros? Daí eles começam a relatar o que eles viram no filme. É, dá pra matar.
Não, e a própria maneira do filme ser feito foi isso. Que o Roberto Rodrigues perguntou, pô, não tens um roteiro aí, um troço assim meio louco? Ah, tem um de vampiro, então vamos fazer um negócio assim. Não teve essa improvisação.
Não, mas aquele diálogo pra mim assim, é o melhor momento do filme, porque eu detesto o Roberto Rodrigues, mas esse diálogo salva o filme pra mim.
Eu gosto também.
Dorsta, esqueci dele.
Mas o roteiro é do Tarantino.
O que a gente sabe sobre vampiros?
É do Tarantino.
Ah, água benta queima, madeira, tem alguma coisa com prata, alguém aí tem prata? Não, ninguém tem. Ah, então não adianta pensar nisso. Eu quero... Não, gente. Fora os filmes que a gente viu, o que, que alguém sabe de verdade sobre vampiros? Uhum. A gente tem alguma certeza? Nada. Tudo que a gente tem é baseado em ficção.
Sim.
Daí eles se vêm, tipo, tentando várias coisas, tentando com madeira, tentando com fogo, com lápis, sabe? Tipo, vamos tentar de todas as formas.
Acho que seria também a nossa reação se alguns vampiros entrassem aqui, como vamos matá-lo, né? A gente
Você
vai
tem uma
começar
caneta, né,
a todo o nosso repertório de cinema e literatura.
É, depois você tocou ali falando da Hammer, tem uma coisa interessante que a Hammer, ela não procurou, né, assim, renovar tanto. Quando ela começou a adaptar aqueles clássicos de horror da década de 30 da Universal, eles pautaram para fazer uma coisa assim... É mais sóbria, né? Eles não tentaram inovar tanto coisa, que hoje é o contrário. O pessoal, os cineastas vão partir já para um troço
já
totalmente
diferente.
Aí eles foram pro Encantamento, pegaram o Christopher Lee, que era um cara bonito e tudo mais. Mas tem o seu charme, o seu encanto. Aqueles filmes da Hammer eu pessoalmente gosto.
Uhum.
Acho bons filmes, assim. E os italianos também têm coisas interessantes, Mario Bava e tudo mais, embora eles não trabalhem tanto com vampirismo, né?
Uhum.
Eles passam por outro gênero.
A gente deveria fazer uma eleição algum dia no cineclube de quem são as melhores crianças do horror no cinema. Que pra mim é a gangue de Wahlberg. Aquelas crianças, eu tenho um pôster delas no meu quarto. Porque na cidade, as únicas pessoas que você vê cometendo crimes baixos, assim, que não é nenhum Wahlberg, é tipo uma instituição altíssima. Envolve toda a high society da região. Não, as crianças batem carteira na rua. Tem ralinhos assim, 5, 6 anos. Pra mim, podem lançar filmes de vampiro à vontade. As melhores crianças do horror são a gangue de Wahlberg. Eles são assim, um símbolo social tão forte. Essas crianças largadas na rua, sendo mais fortes em vários momentos. No momento que eles barram o carro e etc. Sendo mais fortes do que toda a coligação. Ou ali as crianças sendo mais fortes do que... Toda a polícia ali, a comunidade que estava se juntando para ir ao contrário, para mim, a melhor representação disso no cinema de horror é o Wahlberg. Com a ganguezinha deles.
É, eu também nunca parei para pensar nisso.
Tem umas crianças tenebrosas, mas teria
tem
que pensar em quais.
Samara, que horror é uma, né?
Eu acho interessante que o gênero do horror tem modismos também, né? Assim, principalmente no cinema. É, e o vampiro teve lá a fase do Nosferatu, a fase clássica, depois dos anos 90 com Drácula, com uma entrevista com o vampiro,
sim,
os romances da Anne Rice.
Uhum.
Mas parece que depois que surgiu o Crepúsculo, aí essa fase séria do vampiro acabou, né? Porque virou sinônimo de coisa um pouco ultrapassada, um pouco adolescente, né? E aí não, a gente parou de ver filmes mais sérios sobre o assunto, né? Deixa de Entrar é um caso de exceção, talvez, pega...
Nesses últimos tempos é esse, o próprio eu sempre vou defender, o Amantes Eternos, que é o meu favorito de vampiro, não sei se você já assistiu.
Já assistiu em Charmes, né?
Então, tem alguns, mas vem nessa, não sei se é decadência ou é só simplesmente uma transformação, uma coisa mais comercial ali do Crepúsculo, né? Com relação ao vampiro.
O impacto financeiro foi muito grande, né?
Sim, não é uma
franquia que deu muita grana, então todo mundo fosse fazer, ia tentar fazer algo parecido. Acho que todo gênero de terror ele passa por isso.
Todo ciclo de cinema, né? O ciclo dos gêneros cinematográficos passa por um momento de enunciação dos primeiros elementos que vão fundamentar depois um gênero, a solidificação desses elementos, momento então que tem o apogeu desse gênero, que se produzem as obras, digamos, de referência para a produção posterior. Depois desse período de apogeu, então começa um período
um desgaste,
até formulaico,
né?
De desgaste, né? Daí tudo começa a ser muito repetitivo.
Sim.
Depois disso que vem um momento assim, não, a gente precisa dar uma arejada nessas fórmulas, né, introduzir elementos novos, então começa a se modificar, não, esse castelo medieval já não funciona mais para esse mundo urbano que a gente vive, então vamos repensar aqui, ó, agora um cenário, então, de uma mansão, numa casa no centro da cidade, né, basta a gente pensar em histórias como de Bebê de Rosemary, O Exorcista, né, que eles passam a ser não ter aqueles cenários mais os castelos antigos,
sim,
né, dos filmes tradicionais de horror, e passam a ser situados em espaços muito mais comuns,
esse foi em
triviais,
subúrbio,
né?
Subúrbio de Estocolmo que eles gravaram, então, né,
até essa... quando trabalham com essa simbologia, eles tentam associar algo que pra gente é socialmente aceito. No Only Lovers Left Alive, eles relacionam com a questão do gótico no musical. Tudo bem o cara morar numa casa afastada, no meio do nada, onde só mora ele, a casa ser inteiramente preta. Só que a gente não vai fazer isso de uma forma que fique estranho, tipo, um castelo medieval. A gente vai fazer isso como ele sendo um roqueiro que tá tentando se esconder dos fãs.
Na verdade, eu acho muito estranho de qualquer forma, porque se passa no Detroit.
Se
um roqueiro tá morando isolado em Detroit, você ia estranhar, mas ia, tipo, tudo bem. Coisa de astro do rock, essas estranhices. Não, talvez não você, mas o senso comum, sabe? De tipo, tudo bem, ele tá conseguindo morar isolado em Detroit, porque ele é um astro do rock muito rico, entende? Eles se preocupam em pelo menos mascarar essas estranhezas muito fortes. Como é que um cara vai morar isolado em Detroit, numa casa assim? Não. Daí eles criam uma máscara social pra isso, de tipo, ele é um astro do rock, é um cara muito... muito procurado pelos fãs, assim, muito famoso, e ele tá tentando se esconder, tá tentando... achar um lugar onde ele vai conseguir viver em paz, sabe?
Falando em astro do rock, eu lembrei de Rainha dos Condenados, né?
Sim.
Que filme ruim.
Não vi.
Puta, é horroroso.
Ainda. Então eu já não vou ver.
Eu já vi tanto filme de vampiro ruim, cara.
Dá pra fazer também, né? Dá.
Não, sai muita coisa ruim, né?
Não, eu tava falando desse momento desses ciclos aí, tem um momento, então, paródico também.
Também.
Né? Que depois que tenta se revitalizar, começa a desconstruir, desacralizar tudo aquilo que já foi bom, né? Então a gente precisa destruir isso pra reconstruir, né? Não tem outra saída. Então acho que a gente tá vivendo esse período aí, depois desses vampiros meio veganos aí do Crepúsculo.
Assépticos também, né? Também tem esse ponto.
Não sabe o que esperar.
Curioso, né? Porque enquanto o horror se reinventa todo dia, e a gente tem hoje em dia a ascensão do zumbi de novo, né? O vampiro, ele caiu no... né? Teve Buffy, caça vampiros, Blade, alguma coisa, tem um filme de ação. Parece que foi uma série de filmes que contribuíram para ele largar essa coisa do horror e ficar uma coisa meio chiclete, meio...
Teve até novela, né, cara?
Tem o herói também.
Teve até novela de vampiro no Brasil.
Acho que foi preciso testar isso, né? Então essa comunhão com o gênero de ação, com o gênero de ficção científica, com romance, né? Esse tem uma pegada forte com romance, drama, romance. Sim, também, né?
Uhum.
Então, acho que é necessária essa combinação até para que possa se testar, né, possibilidades, né? Se não acontecer isso, vai ficar estagnado e a gente não vai
expande,
mais...
Expande, né, o público também, quando tu vai fazendo essa junção de gêneros aí, né?
Mas essa questão do jogador também é interessante, e eu reitero o que ela falou, um apelo, o Atuismo da Shadows é um filme muito bom.
É muito bom.
Que ele realmente faz isso, né, ele sai pela culatra, ele, de certa forma, brinca com a paródia, o que que seria... É um mockumentary, então eles tentam trazer aquela atmosfera de como a gente vai mostrar isso. Não é ficção, é como se fosse realmente no mundo real. Vampiros existem, eles estão assim, fazem isso.
Dia a
dia, também respeitando,
né,
os signos.
Então, são as problemáticas do dia a dia, tipo, ele indo no fast food num momento de decadência e vomitando litros e litros de sangue depois. Aquela
questão
que passa...
do vampiro velho, né, que ele morre sem querer.
É, ele morre sem querer, assim, opa, deixei a tampa do caixão aberta, merda,
já que
eu morri. E eles passam de leve nisso no teu filme, no Love is Left Alive, quando ela bebe um sangue ruim, um sangue de um drogado ali. Porque ela também passa super mal, assim, é os problemas do dia a dia dos vampiros estão começando a ser trabalhados. Um filme que pega essa mesma linha do Walking in the Shadows, de vamos brincar como se fosse sério, só que satirizando uma linha do cinema. É o Colinas de Sangue. É de 2000 e alguma coisa, 2006, 2008, por aí.
Colin Farrell?
Eu não sei como é que lançou em inglês, eu conheço ele como Colinas de Sangue.
Porque tem um filme dele que a gente estava falando da questão de deixar o vampiro entrar na casa, e esse do Colin Farrell se passa basicamente só em torno disso.
Não, mas esse filme não tem nada a ver com vampiros, mas ele é uma brincadeira no sentido de... É um grupo de adolescentes que vão pro meio do nada, pra uma casa isolada, no meio do nada, procurar um diretor de cinema que tava fazendo um filme de terror e largou o filme. Eles querem achar o cara e dizer, não, dá esse filme pra gente quer muito assistir, a gente é cinéfilo, a gente quer ver o teu filme. Daí os caras, assim, tipo, dentro do carro, indo pra lá, será que a gente vai achar vampiros? Será que ele tá fazendo alguma coisa com vampiros? Eu, não, isso já parou de dar dinheiro faz tempo. A gente tá em 2000 e daí falando da produção do filme, 2006, vampiro já saiu de moda, já caiu no mainstream, esse cara não faria isso. E eles brincam bastante com essa questão do o celular ficou sem área, a gente tá indo pro meio do nada, a gente tá indo pra uma casa isolada, cara, mas a gente tá no centro de Nova York, como é que ele conseguiu uma casa isolada? Cara, ele é um cineasta, ele consegue o que ele quiser, eles brincando assim com os clichês do cinema. Será que a gente vai ter que pedir pra entrar? Sabe? Será que se a gente entrar ele vai matar a gente porque a gente entrou sem pedir? Eles brincando com toda essa alegoria que se constrói ao redor da ideia de um filme de horror, sabe?
É, falar da alegoria, tem aquele que é de produção do Nicolas Cage, que é o John Malkovich, ele faz o Murnau também. Aquele filme é bem interessante. O William Dafoe faz o Nosferatu. Eu não conheço esses filmes. Putz, esse filme é muito interessante, agora só me fugiu o nome. A história do filme é o seguinte, o Murnau vai fazer o Drácula, o Nosferatu, né, porque o Bram Stoker não permite. E ele resolve trazer um vampiro de verdade pra filmar, dando a personagem principal... Oi? Não, esse filme
não.
É uma produção produção de televisão, mas é muito bem produzido. É A Sombra do Vampiro. É um filme, de, acho que de 2000, 2001. William Dafoe tá perfeito na caracterização do Nosferatu, do Murnau. Perfeito. E aí há um confronto entre o diretor, o Malkovich e ele. Dessa questão, aí nesse caso o Malkovich tenta ser um pouco vampiro, de dominar o vampiro, não, só te entrego a personagem principal quando tu terminar o filme, porque há uma curiosidade, o nome do ator alemão que fez o Nosferatu, Max Schreck, Schreck em alemão é monstruosidade, né, horrível, é. E aí nesse filme, né, nessa versão, os caras, não, mas ele é ator lá do Max Reinhardt, ele só aparece maquiado. Aí o cara realmente só aparecia de noite, e os caras, vamos deixar o cara assim, tratavam ele com muita reverência, diziam, mas que ator, o cara só aparece. Aí pegou uma pomba, comeu lá, jorrou sangue. Jesus. Aí os caras assim, porra, mas que atuação. É um filme muito interessante, Sombra do Vampiro.
Uhum.
É um dos filmes, é um filme de vampiro muito legal, muito interessante. Que aí é justamente isso, é o Murnau sendo assim, agora é minha vez de dar o troco, então tu vai ser o meu escravo. Porque o cara fica, aí ele fica apaixonadíssimo pela Greta Schroeder, que seria a atriz do filme,
uhum.
Né? Muito legal. Eu recomendo esse filme.
Lembrei de uma curiosidade sobre vampiros, na verdade, que como, quando começou toda essa... tem algumas teorias que falam sobre os signos vitimários que são produzidos pelas pequenas comunidades medievais, que eram quando começa a acontecer uma propagação de alguma doença, alguém começa a morrer assim de uma maneira misteriosa, uhum. né? Porque eles não tinham os conhecimentos de regras de higiene muito boas, né? Sabemos. Eles começam a culpar todas as pessoas que eram estrangeiras na cidade, né? Então qualquer novato era então considerado um possível causador.
No livro que tu indicou ali no Facebook, uhum. fala sobre Sim. isso. É bem interessante mesmo.
E daí todas as pessoas falam assim, ah, é um vampiro, vamos matá-lo. Daí começavam aquelas coisas de pegar e já meter a estaca, e as pessoas assim, coitadas. E frequentemente tinha uma relação com o sapateiro, não lembro por qual razão, mas o sapateiro sempre era considerado o primeiro vampiro da cidade.
Sempre né?
morto. E daí, porque todas as pessoas ficavam assim, naquela empolgação de vampiro... Que depois isso aparece com a bruxa no Monty Python, A Vida de Brian, que eles aparecem lá ironizando isso, né? Aparece alguém falando, é bruxa, qualquer coisa é bruxa. Então daí, por isso que começa a se instituir os tribunais, para que as pessoas não tivessem coisas sumárias, porque senão ia matar todo mundo na cidade. Então é preciso instituir assim, não, vamos investigar as provas, não é só sua convicção, Sim. né? Vamos lá ver como funciona. E também isso acaba estabelecendo os ritos de velório, né? Também isso, além de outras questões, né? Que as doenças especiais, que já aparecem até nos contos do Poe, né? Da catalepsia e tal. Então as pessoas começam a velar o morto para saber se o morto tá morto mesmo, Sim. né? Então, mas isso, essa ideia de velar o morto também tinha uma ideia de proteger o morto da chegada possível de um vampiro para...
nessa transição, enquanto ele é velado.
Então, nesse livro ele falava também do negócio de levar os seus pertences pro local, né? Areia, esse tipo de coisa. Também ele dava uma explicação para isso, que era bem interessante.
Não me lembro.
Mas era bem interessante, inclusive. Esse livro aí vale a pena mesmo de ler.
Como chama? Claude Lacouté, A História dos Vampiros, A Autópsia de um Mito, o nome do livro.
É da Unesp, né?
É da Unesp.
É muito interessante esse livro.
Depois...
Gatos. Eu estava tentando lembrar de outros filmes que trabalham essa problemática do vampiro sendo atacado pelos gatos, igual ela no filme.
Puta, tem um outro terror de vampiro, não me lembro.
Eu tava pensando, é um signo que eu não relacionaria se a gente tivesse que chegar no ponto de conversar. O que a gente sabe sobre vampiros? O gato pra mim sempre foi um negócio meio múmia, assim.
Mas o gato tem a questão de eles dizem que ele sente, né?
Sensitivo.
Então eu acho que ele...
Nesse caso foi.
Eu não tô lembrando de nenhum filme
que
tem.
Talvez possa ser longevidade por mito, né? O gato tem 7 filhos.
Tá bem.
Pelo menos o brasileiro, né? O americano tem 9, não sei.
Sim.
tem um signo, um vampiro no espelho. Tem aquele filme do Polanski, né? Que chega naquele salão, que é até uma comédia.
A Dança dos Vampiros?
Aham.
Muito bom, por sinal.
O salão tá cheio, mas na hora que olha no espelho, o salão tá vazio, só tem aquela uma pessoa. Eu tava nessa coisa do vampiro que passeia por diferentes gêneros e tal. Tem aquela... o Blaxploitation.
Blackula.
Blackula.
O Blackula.
Tem um Blackstein também nessa...
Que o Tarantino fez com o Jack Brown do Tarantino. Tarantino gosta de cultura pop, né? Ele revisitando esse gênero.
Sim. Pam Grier era atriz de Blaxploitation.
Ela era.
Sim, Foxy Brown, Coffee, Superfly.
Foi por isso que ele...
Que é um vampiro negro, né?
Esse é baseado na história em quadrinho.
Ah,
quadrinho da Marvel. O Blade é um quadrinho da Marvel série B, assim, digamos assim.
Não sabia que era
ou
da
série C. Série B Homem-Formiga, né? O Blade é o Máscara, né? É um quadrinho também, tem as curiosidades. Mas o Blade é...
Vampiro agora é uma representação étnica.
Isso. No Blackula fica bem explícito isso daí.
É, ele tinha... aplicava a questão do vampiro elitizado, né? O vampiro da aristocracia, por isso não ter o vampiro negro no cinema clássico. Dá pra pensar nisso. Outra coisa, eles acumulam bens que eles carregam com eles através do tempo. Quase todo filme tem isso, de algo que tá com eles desde quando eles foram transformados em vampiros. E eles não vendem, eles têm dinheiro e não usam. Porque no Lato Vivo Nechado eles deixam isso bem claro. O cara pergunta, cara, vocês sabem que só aquele quadro ali na parede vocês podem comprar uma casa em mente, não sei o que. Ah,
podia fazer.
Você é pobre pra mina, tipo, não, eu podia comprar.
Pode chamar atenção também, né?
Só um vinho de uma
ligação, né?
Porque não tem os vampiros meio mendigos, assim,
no cinema. Não, e ele pega no Lato Vivo Nechado ele responde, tipo, o que eu compraria? E o cara fica pensando assim, passa tipo na cabeça dele, provavelmente, pô, a comida. Não, roupas, eles não se veem no espelho, eles não sabem o que eles estão vestindo porque eles não conseguem se enxergar no espelho, eles não saem fotos.
É, para alguns teóricos, o vampiro é uma metáfora cultural do capitalismo, né? Porque ele é acumulador, né?
É verdade.
Até tem umas teorias que falam sobre essa ideia do jogo do vazio e do pleno, né? O vampiro é aquele que sempre tende a partir do vazio e se tornar pleno, porque aí sempre vai entumecendo, né? Ele nunca se esvazia, exceto quando leva a estacada, ele explode de sangue, né? Aquela coisa orgiástica, né? E tudo mais. Mais alguma coisa? Algum comentário? Que a gente vai começar a encerrar, daqui a pouco vai tocar o sinal da biblioteca.
Acho que é isso.